O Moacir recebeu uma palavra para transmitir a todos nós essa noite. Queremos ouvi-lo, queremos acolher essa palavra e reter essa palavra no nosso coração. Os irmãos podem estender a mão para que nada falte ao Moacir para comunicar tudo aquilo que o Senhor tem posto no seu coração. Muito obrigado por tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito que vivifica esta palavra e chega aos nossos corações para manifestar tua graça sobre nossas vidas até que chegamos à maturidade em Cristo. E nós queremos te bendizer por essa obra de santificação das nossas vidas por meio da lavagem de água pela palavra. E nós te agradecemos nessa noite, Moacir, e a palavra que ele vai trazer em teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus.
Aleluia. Deus é bom. No dia... Foi um dia do mês de novembro, 8 de novembro. Eu estive no casamento do Marcel e da Leila. Eles estão aqui? Tá. Quando eu estava orando para trazer uma palavra no casamento deles, o Senhor me fez ver, examinar o Salmo 23, e eu então recebi uma palavra do Senhor para aqueles jovens e entreguei, graças a Deus, né? Mas depois disso, continuei diante dele, procurando assim conhecer um pouquinho desse pastor, que eu sei que é o pastor da minha vida, da vida de vocês e da nossa casa. E nós lá em casa, nesses últimos anos, passamos por situações assim tão difíceis. Acho que isso também ajudou a me aproximar um pouquinho desse salmo. E eu queria só compartilhar um pouquinho com vocês. Não se preocupem, porque vamos bater nas 10 aqui, não passamos de lá. Mas eu queria compartilhar um pouquinho, assim, em forma de palavra, em forma de testemunho, aquilo que o Senhor quer fazer e quer dizer para cada um de nós, para nos fortalecermos nele. Vamos abrir então o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Vamos ler juntos, já que o irmão ali leu, gostei. Vamos ler juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que lindo, né, irmãos? Aleluia. Eu me alegro muito com essa palavra. E tenho desejado compreendê-la e descansar cada dia nessa palavra. Descansar em silêncio. Aleluia. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Nesses dias agora, estive lá com os adolescentes. E o tema da palavra do retiro deles é a de Isaías 9:6. E a mim coube ministrar um daqueles nomes, e eu gostaria de também ler esse texto com vocês. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este é o pastor. Olhem só, este é o pastor do Salmo 23. O seu nome é um maravilhoso conselheiro. Está sempre querendo nos trazer uma orientação clara. Deus forte, essa foi a parte que eu ministrei. Pai da eternidade, dá para entender isso, irmãos? O nosso Senhor e pastor é o Pai da eternidade. Ele é antes da eternidade. O Pai tem que nascer antes. E ele é o príncipe da paz. Eu quero dizer para vocês que com todas as limitações que eu tenho, eu conheço muitas, talvez vocês já conheçam outras a meu respeito que nem eu ainda pude ver, mas eu sei que o meu pastor é muito maravilhoso conselheiro. Nunca nos faltou uma palavra lá em casa. Nunca. Em momento algum ficamos sem uma palavra de Deus para nos consolar, para nos fortalecer, para nos deixar cheios de esperança. E nisso quero dar graças a Deus que usou tantos irmãos e irmãs. Não teria como mencionar o nome de todos aqueles que ou aqui ou por telefone tiveram uma palavra que nos sustentou. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês que o Senhor falou comigo. Nós temos um pastor. Diz para o teu irmão que está ao lado. Diga para ele, tu tens um pastor. Um pastor. Diz para ele. O Espírito Santo quer trazer essa revelação sobre nós nesta noite. Agora diz para ele, teu pastor é um maravilhoso conselheiro. É um Deus muito forte. É o Pai da eternidade. E é o Príncipe da Paz. Se vocês têm algum problema que é antes da eternidade, de tão antigo que é o problema, Jesus ainda é antes da eternidade também. Então eu quero dizer para vocês, amados irmãos, de todo o coração, e como quem pode falar neste microfone e dar testemunho do cuidado do pastor, que é o Senhor Jesus. Vocês têm um pastor. Sabiam disso? Aleluia. Deixa eu ler um texto com vocês aqui. Isaías 40, 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará seu rebanho. Entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Vocês já experimentaram isto que está aqui nesse versículo? Quem já experimentou? Se não experimentou, não precisa levantar a mão. Amém. Agora eu fico feliz que alguns experimentaram. Mas eu quero te dizer uma coisa que o Senhor Jesus colocou no meu coração para a vida de vocês. Ele quer verdadeiramente ser o teu pastor. E Ele quer te guiar mansamente por todo o caminho que está no Salmo. Quer guiar a tua vida. Ele te guia mansamente. Só que tem que ser Ele e tu. Os dois têm que estar mansos. Ele manso, nós amansados, né? Mas também podemos nos tornar mansos como Ele. Estamos indo. Às vezes nós pensamos assim, quando pensamos no cuidado do Senhor conosco, é normal nós expressarmos a seguinte frase: eu sei que o Senhor está comigo, porque Ele tem um plano para a minha vida. Vocês todos creem que Deus tem um plano para a vida de vocês? Que é bom. Eu vou dizer uma coisa que não vai diminuir o que você sabe. Mas Deus tem um plano mesmo, é para a vida de Jesus. E nos incluiu nesse plano. Guarde isto. O projeto, o propósito, o plano de Deus é para o seu pastor, para aquele que Ele exaltou e a quem Ele confiou todo o rebanho, não por um tempo, mas por todo o tempo. Deus me alegrou, me consolou o coração nesses dias, quando me fez ler essa frase. Não é um plano para mim que Ele tem. Ele tem um plano para Jesus e me incluiu nesse plano. Por isso que Ele quer me achar em Cristo sempre, todos os dias. Estando em Cristo, eu estou no plano de Deus. Às vezes nos levantamos contra o Senhor numa rebelião declarada ao nosso pastor. E continuamos afirmando que Ele tem um plano para nós. Mas eu quero te lembrar, Ele tem um plano para Jesus. E mandou Jesus, nos amou de tal maneira, que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, seja incluído no projeto, no propósito de Deus para Jesus. Tudo veio dele, tudo veio por meio dele, mas tudo é para ele. É por isso que o nosso amado Senhor, quando foi levado para aqueles sacerdotes que disseram tanta mentira, tanta mentira, tanta mentira, Ele ficou quieto. Quando Pilatos o ameaçou, Ele também ficou quieto. Ele não estava preocupado com toda a mentira que era dita a respeito dEle, Ele estava preocupado só com seu rebanho, que somos nós. E Ele estava muito, muito, muito decidido a fazer a vontade do Pai. O plano de Deus nele haveria de se cumprir totalmente. Jesus não retrocedeu. Só quando Pilatos resolveu invocar ou reivindicar uma autoridade sobre ele, é que ele disse: olha, Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Em Lucas, no capítulo 15, eu só queria mostrar uma coisinha rápida. Pô, vocês leem em casa, calmamente, já lemos Lucas 15 tantas vezes neste microfone. Aqui temos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Deixa eu só mostrar uma coisinha nas parábolas. Em Lucas 15, 5. Achando-a, o que ele fez? Ele põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a... O que diz aí? Minha ovelha perdida. Eu estava pensando assim, o tremendo esforço que fez este pastor para buscar uma única ovelha que estava longe. E a gente, quando interpreta esse texto, a maioria das vezes, nós pensamos que, e pensamos bem, viu? Aquela vida vale tanto, tanto, que ele deixa as outras e vai buscá-la. Porque não quer que ela fique longe. Mas tem outra questão. Ele busca porque ele quer que a ovelhinha saiba que o lugar que ele estabeleceu para ela é no meio do rebanho. Ele não quer ser pastor de alguém que não quer conviver e viver no meio do seu rebanho. Se a ovelha se perde, ele busca, mas ele busca para colocar no meio do rebanho. Ele nunca busca uma ovelha para dizer: eu sei que tem 99 erradas, que só tu é que está certa. Vem cá, vou começar contigo um novo rebanho. Não. Ele busca, põe nos ombros e larga de novo no meio do rebanho. Esse é o cuidado dele. Mas vejam que ele não vai lá e não pega a ovelha pela orelha ou qualquer coisa. Ele pega, põe nos ombros e traz. É certo que alguns aqui já tiveram essa experiência de ser buscados pelo Senhor. Tão grande é o amor que ele tem por nossa vida. Diz de novo aí para o teu irmão: tu tens um pastor que te ama. Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Irmãos, olhem bem aqui, só um minutinho. Todos aqui nesse salão, e eu não conheço todos. Todos, quer estejam comprometidos com Cristo, quer não estejam, quer sejam ovelhas comprometidas, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre elas, quer sejam ovelhas que ainda não vieram para o cuidado do seu pastor. Todos vocês, desde que começaram a entender alguma coisa na mente de vocês, têm sido atraídos no seu coração pelo Senhor. Com bondade, com benignidade, uma bondade ativa, permanente. Ele permanentemente, cada segundo da nossa vida, esse amado pastor do Salmo 23, ele tem procurado cada um de nós e tem nos atraído com sua bondade para que conheçamos a glória do seu pastoreio, a beleza do seu cuidado. A fidelidade dele com cada um de nós. Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Quantas vezes murmuramos contra o Senhor e dizemos, Senhor, tu te esqueceu de mim, Senhor. E ele poderia dizer, não, tu é que esqueceu de mim. Ele nunca esquece de nenhum de nós. Vocês viram na parábola que ele tinha 100? Uma só fugiu. É difícil de contar para ver que só tem 99. A única forma de saber é se nós estamos permanentemente atentos e contando o rebanho. E esse pastor conhece a vida, o nome de cada uma das suas ovelhas. Se uma se desvia do rebanho, ele sabe e busca. E quando nós pensarmos que ele se esqueceu de nós, ele diz para ti, eu sei quantos fios de cabelo tu tinha quando estava congregando e quantos tu tem agora que te afastou de mim. Nenhum momento da tua vida eu me esqueci de ti. Se há algum problema no nosso relacionamento, é porque tu esqueceu de mim. Lá com os adolescentes eu mencionei todos os inimigos que existiam contra o rebanho do Senhor. Todos os inimigos que são inimigos que podem destruir a vida de uma ovelhinha. E mostrei para eles, e hoje não posso falar aqui, mas como o nosso pastor cuidou de cada um dos nossos inimigos e os venceu completamente, para que nunca haja nenhuma ameaça para o seu rebanho. Ele tratou com o pecado e o venceu. Ele tratou com o mundo e venceu. Tratou não, enfrentou. Ele enfrentou o diabo e venceu. Enfrentou a morte e venceu. Enfrentou a limitação da carne e venceu. Quando ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo para nós, fiquem debaixo do meu cuidado, porque eu já venci todos os inimigos que são ameaça para a vida de vocês. Agora vamos dar uma olhadinha em João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Vocês já se deram conta quantas vezes pecamos quando começamos a nos lamentar diante dele? Dizendo, tu não tem cuidado de mim, Senhor. Tu não está vendo, Senhor, o que estão me fazendo. Tu não está vendo as minhas necessidades. Tu não está vendo como estou sendo tratado. Tu não está vendo, Senhor. Ele disse, eu dei minha vida por ti. E tu poderia ver com clareza tudo o que eu vejo a teu respeito, se permitisses que minha vida se manifestasse no teu corpo mortal. Terias uma visão linda do pastor que tu tens, se permitisse que a vida dele se manifestasse através de nós. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Aqui começamos a perceber esse relacionamento, essa intimidade do pastor com as ovelhas. Ele não é aquele pastor que fica cuidando o rebanho, mas não se dá a conhecer para as ovelhas. Jesus não é assim com nenhum de nós. Ele não é aquele que diz assim, ó, fica quieto aí no meio do rebanho, eu é que mando, o governo está sob meus ombros, sou eu que mando mesmo. Não. Ele busca uma intimidade com suas ovelhinhas. Ele diz que a intimidade do Senhor é para os que o buscam. Ele está buscando ser conhecido. Em João 15, ele diz, já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Aí ele diz, por quê? Porque tudo que tenho ouvido do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Eu levanto de manhã cedo, ouço tudo que o Pai tem para me dizer, passo o dia contando para vocês. Vocês sabem tudo sobre o meu relacionamento com o Pai, porque eu conheço vocês, quero ser conhecido por vocês. Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Sabe o que é um seguidor de Jesus? Como nós chamamos um seguidor, aliás, como a Bíblia chama um seguidor de Jesus? Um discípulo. Um tempo atrás, nós falávamos assim que existiam as ovelhas e os discípulos, né? Aí parecia que os discípulos iam ser arrebatados primeiro e as ovelhas depois. Mas o Senhor está dizendo que as ovelhas e os discípulos são a mesma pessoa, não existe as duas. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Fazer uma perguntinha, para ser respondida para o Senhor. Tu, individualmente, tu, ou você, tem uns baianos aqui, né? Você. É uma ovelhinha de Jesus? Daí uma pergunta. Você é uma ovelha, amada, do Senhor? Ouve a voz dele? Está ouvindo o Senhor? Ou está ferido, tipo assim, ninguém me ouve nesta congregação? Nem meu discipulador não me ouve. E o Senhor, nem a congregação, nem teu discipulador, nem eu te ouço. Não consigo te ouvir. Onde tu estás? As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Deixa eu ler esse texto aqui. Não, vou deixar este. O segundo versículo do Salmo diz assim, nada me faltará. Eu pergunto, tem te faltado alguma coisa? Eu faço essa pergunta corajosamente a cada um de nós. Tem nos faltado alguma coisa, irmãos? Porque se está faltando alguma coisa na tua vida, só pode ser o seguinte: Jesus não é o teu pastor. Tu não é uma ovelha do Senhor. Ou tu não ouve a voz dele e não o segue. Porque é assim que é o relacionamento dele com as ovelhas. E ele diz, nada te faltará. Vamos ler o Salmo 34. Versículo 8. Ó, tinha até um cântico, né? Nunca mais se cantou. Mas tá aí, a letra tá aqui. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. O que é buscam o Senhor? Não é orar uma hora por dia só, o que devem fazer. Buscar o Senhor é buscar relacionamento com o Senhor. Eu oro, eu vejo o que Ele quer na sua palavra, eu obedeço, eu me rendo, eu ando, eu vivo em comunhão com Ele. Bem nenhum vos faltará, isso é suprimento completo. E no, em Filipenses 4,19, também é um versículo muito conhecido nosso, o Senhor também trata deste assunto. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de cumprir em Cristo todo o Salmo 23 para a tua vida. Porque o Salmo 23 existe para exaltar aquele que vive para sempre, que é o nosso pastor. O Senhor nos oferece um repouso, né? Um repouso em pasto verdejante. Eu vou agora correr um pouquinho, tá? Ele nos leva para junto de águas de descanso. Depois a gente pode olhar esses textos num outro dia. Mas eu quero agora ver este que diz, refrigera-me a alma. Vamos abrir Isaías 61. Aqui está falando do pastor, do Salmo 23. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Deixa eu mostrar uma coisa que está aqui. Aqui está falando que o Senhor Deus me ungiu. Nós estamos acostumados na tradição toda que os pastores sejam ungidos, né? Bem, o Deus Todo-Poderoso ungiu a Jesus para ser o pastor desse rebanho e trouxe aqui para ele como deveria exercer seu ministério no meio desse rebanho. Curar os quebrantados de coração. Se temos alguém aqui, hoje tu deves buscar essa cura, porque o Senhor vai te curar. Olhem só o pastoreio de Jesus na nossa vida. Eu quando li isso aqui, eu me dei conta que é assim que Ele cuida de mim. Proclamar libertação aos cativos. Ele vai por todo o seu rebanho para pôr em liberdade cada uma das suas ovelhinhas. E a pôr em liberdade os algemados. Quantas vezes eu me senti algemado. Até o dia que eu vi que eu estava liberto. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Jesus, do Salmo 23, quer operar isso na tua vida, meu amado irmão. Ele quer que tu seja uma ovelha livre, que ande nos pastos verdejantes que Ele preparou para ti. Ele quer que tu venha a Ele e beba, porque Ele tem água, água fresquinha para ti todos os dias. Nada te falta. Guia-me pelas veredas da justiça. No Salmo 25, versículo 4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades. Assim termina o Salmo 23. Falando da bondade do Senhor, que são desde a eternidade. Versículo 8, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça, ensina aos mansos o seu caminho. Que pastor que nós temos, irmãos. Olha tudo isso que ele faz, aponta caminho, guia na justiça, chama para cá. Olha, passa o dia todo trabalhando com cada um de nós. E alguns pensam que ele está lá sentado sem dar importância. Mas o Senhor agora acho que não está mais olhando para mim. Nunca tirou os olhos de ti, em momento algum da tua vida. Nunca tirou, nunca vai tirar. Eu ministrei com uma senhora lá em Blumenau, agora, semana passada. Ela queria se matar. E eu disse para ela, se tu morreres, tu não vais poder viver para sempre com o Senhor. E tu vai criar um problema para ti e um problema para Ele. Porque Ele só te fez a ti assim. Não fez duas igual. Se tu faltares, tua cadeira vai ficar vaga. E Ele vai sentir a tristeza de uma ovelhinha que não quis viver com ele. Mas não existem dois seres humanos iguais. Então nós vamos fazer falta se nós não rendermos nossa vida para ele, para viver debaixo de seu pastoreio e de seu cuidado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esse é o lugar que a gente não quer ler, né? Não quer nem saber onde fica esse vale. E nem quer ficar na sombra dele, porque às vezes o sol está quente, mas ninguém pensa nesta sombra aqui. Mas eu descobri tudo o que acontece no vale da sombra da morte. É uma provação para nós. Se a aprovação é para aperfeiçoar nossa fé, para termos aquela fé como ouro refinado, e se for provação, ele está conosco o tempo todo no vale, ele está o tempo todo. Na aprovação se manifesta de forma impressionante a proteção. O vale da sombra da morte é um lugar onde nós experimentamos a proteção de Deus. A fidelidade de Deus, a disciplina de Deus. Porque quando a morte se torna uma ameaça, ele nos lembra, eu venci a morte. E muitos irmãos, nós aqui já tivemos tantas experiências de irmãos que partiram mesmo. E nós deveríamos pensar assim, o Senhor não aguentou de saudade da sua ovelhinha. Ei, é hora de ficar comigo. Às vezes o pastor deseja tanto ter uma ovelhinha lá com ele e leva e nós murmuramos aqui embaixo, né? Está faltando poder, não estão se curando as pessoas, faltando poder. Onde está faltando poder? De onde procede o poder? Só tem poder no nosso pastor amado que se chama Jesus. É no seu nome que está o poder. Se nós somos curados por causa do seu nome. Ou nós somos curados pelo nome de algum homem ou de alguma congregação. Cuidado, irmãos. Cuidado. Não subam o monte assim, perdidos, porque ele vai ter que ir lá e botar nos ombros e trazer de novo. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Ninguém pode mudar esse versículo. Primeiro porque está escrito, e se está escrito já era, está escrito, acabou. Segundo porque é a palavra de Jesus, que não está presa a um livro escrito, que é a Bíblia. Esta palavra está escrita aqui, mas ela é eterna. Ela é eterna. Ela está escrita no coração de Deus e ela jamais deixará de se cumprir na tua vida. Certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Não deixem a bondade dele, em vez de te seguir, como diz aqui, que é o cuidado, ela te correr atrás de ti, meu irmão, porque o Senhor não consegue ser bom contigo, porque tu foge dele. Então não deixa isso acontecer. Amém? Então tá bom. Eu acho que o que tínhamos que falar do Salmo 23 foi falado. Tinha um monte de folha aqui, né? Eu ia falar mais uma hora e meia e talvez dissesse coisas que o Senhor já não precisava mais falar. Diz pro teu irmão, tu tem um pastor. Amém. Agora diz para ele assim, seja uma ovelhinha obediente. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu queria pedir, em nome do Senhor Jesus Cristo, e também em nome dele, liberar todas as vidas que estão aqui dentro deste salão, que não conhecem ao Senhor. E quero pedir em nome dele, ele está te procurando há muito tempo. Então vem e hoje mesmo entrega a tua vida ao Senhor, porque ele quer ser o teu pastor, para que nada te falte. Vem aqui na frente, aqui onde eu estou, dizer para ele, Senhor, eu quero entregar minha vida para ti, porque eu quero que tu seja o meu pastor. Pode vir, irmãos. Acabei de falar que ele é um pastor amoroso, então não precisam ter medo. Podem vir aqui. Em nome de Jesus. Agora, ainda temos alguém aí. Temos alguém aí. O Senhor está te procurando há muito tempo. E eu não posso deixar de pedir para orar pelos meus irmãos em Cristo que precisam que os seus ouvidos sejam abertos para ouvir melhor o Senhor, para segui-lo. Pode vir à frente aqui também. Não tenho problema. Não tenho vergonha de dizer que não estão ouvindo bem o Senhor. Bendito o Senhor. Bendito o Senhor. O grande pastor das ovelhas. Bendito é o Senhor, ele é o grande pastor das ovelhas. Obrigado, Senhor. Obrigado por teu cuidado. Começa a agradecer ao Senhor pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor. Tu tens cuidado de nós. Tu tens cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Estendam as mãos para cá, meus irmãos. Pai, nós tomamos autoridade em nome de Jesus, nós todos aqui, toda a igreja, sobre a vida dos nossos irmãos, que estão diante de Ti agora, para que Tu abra os seus ouvidos, para Te ouvirem melhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, caiam por terra, todos os inimigos de Deus que prendem qualquer uma das suas ovelhas, em nome de Jesus, nós nos declaramos nesta noite livres, livres diante do Senhor, livres para ouvi-lo, livres para obedecê-lo. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, misericórdia de nós, cumpre em nós esse Salmo 23, Senhor. Nós queremos experimentar essa intimidade, esse relacionamento tão precioso contigo, que só nos traz segurança, que não nos traz temor, que não é uma ameaça para a nossa vida, mas é o teu cuidado sobre nós. Tem misericórdia de nós. Obrigado, Senhor. Abençoamos o teu rebanho todo. Em nome de Jesus. O teu poder, que se aperfeiçoa na fraqueza, se manifeste na vida de todos nós, para que sejamos ovelhas obedientes, fiéis, que te ouvem e que te seguem. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Podem voltar para os seus lugares. Qualquer um de vocês que veio aqui, procura os irmãos que estão contigo. Se não sabe a quem procurar, procura por mim aqui, por favor. Em nome de Jesus. Debaixo do pastoreio de Jesus, uma semana com o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória a ti, Senhor.